E eu recordo a esse respeito que, como sabe, o regulamento europeu aprovado obrigava apenas a que fosse para as empresas petrolíferas. Nós alargámos em Portugal ao setor alimentar e da distribuição. É uma prova de que estamos atentos e a aplicar taxas sobre lucros extraordinários onde elas são, de facto, mais necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao PCP por ter trazido este tema e falemos então de justiça fiscal. E falemos de justiça fiscal com um exemplo. Eu vou contar a história do António, que ganha 1.000 euros líquidos por mês. Faz parte do enorme grupo de pessoas em Portugal que, apesar de trabalhar, tem vida de pobre. O seu empregador decide aumentar os gastos salariais em 100 euros com essa pessoa, com o António. Sabem quanto é que desses 100 euros o António irá receber em termos líquidos? 50. Daqueles 100 euros de aumento para alguém com vida de pobre, o Estado ficará com metade. O António não é rico, não é milionário, mas é taxado como se fosse. Isto é injustiça fiscal, com o apoio de quase todos os partidos aqui. Depois há Maria, que tem mais sorte. Ela tem um mestrado e, depois de 10 anos de trabalho, ganha 1.500 euros líquidos. Ainda assim, o salário mal dá para ela viver sozinha. Quando o seu empregador decide aumentar a despesa salarial com ela em 100 euros, ela fica muito feliz, porque vai ter um aumento. Mas quando chega ao final do mês, reparou que só recebeu 42 euros. A Maria não é milionária, mas daqueles 100 euros que o seu empregador paga a mais, 58, mais de metade, vão para pagar os prejuízos da TAP. É isto a justiça fiscal? Este ano, a OCDE divulgou um relatório sobre a taxação dos rendimentos do trabalho. Portugal, apesar de ser só o 25º país em termos de salário médio, é o 9º país que mais taxa esses salários médios. Verdade. Na Holanda e no Luxemburgo, onde o salário médio é cerca de 3 vezes superior, a taxa sobre esse salário médio é inferior à de Portugal. Portugal taxa mesmo mais do que alguns países nórdicos, como a Noruega ou a Dinamarca, que sempre foram conhecidos por serem sociais-democracias com impostos altos. Após tantos anos na União Europeia, Portugal conseguiu finalmente competir com o Norte. Em fiscalidade, compete com o Norte da Europa. Em serviços públicos, com o Norte da África. Senhores deputados, para quem não herda, para quem não tem sorte de nascer num círculo social que lhe abra portas, para quem não se quer sujeitar a uma carreira numa jota qualquer, a única forma de subir na vida é pelo mérito do seu trabalho. Quando esse mérito é taxado da forma que é, não estamos só a falar de injustiça fiscal, mas de injustiça social, porque impedimos as pessoas mais pobres de subir na vida da única forma que podem, que é através do seu trabalho. Esta situação arrasta-se há tanto tempo que já se aceitou que em Portugal quem não rouba nem herda vive sempre na perda constante de oportunidades de vida. E é este o país que temos, sempre em perda de talentos, sempre em perda de mobilidade social e sempre em perda de oportunidades. E não podemos dizer que o PS não saiba que a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho tem um peso sobre as decisões que as pessoas tomam. Porque o PS tem um pacto para atrair residentes estrangeiros que consiste numa taxa única de 20%. O Governo até lançou o pacote Regressar com vantagens fiscais para imigrantes que regressem. Sabendo da importância que os incentivos fiscais no trabalho têm, desafio o PS a usar a mesma lógica e, para além de um programa, de um pacote Regressar, elabora um outro pacote chamado Ficar,
e ofereça aos portugueses que já cá estão a possibilidade de também pagarem menos impostos sobre o trabalho, para não terem que trabalhar lado a lado com pessoas que, fazendo o mesmo, ganhando o mesmo em termos brutos, ganham muito mais em termos líquidos, apenas por serem estrangeiros ou por terem migrado um dia. Senhores deputados, isto sim seria justiça fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Não lhe vou perguntar se deseja responder um a um, porque o tempo é pouco. E para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, antes de mais, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dizer apenas o seguinte: depois de ouvirmos o PSD falar no facto dos portugueses estarem apavorados, acho que todos nós nos lembramos do tempo em que os portugueses estavam apavorados de cada vez que o Ministro das Finanças ia à televisão, porque não sabiam em que é que os seus rendimentos iam ser cortados. E, senhores deputados, se hoje, se os deputados do PSD concordam que o doente está saudável, se hoje o doente está saudável, é porque o governo do Partido Socialista soube mudar de política e soube mudar a política que o PSD e a direita seguiu enquanto era governo, embora tenham estado ao longo dos últimos anos e ainda hoje ansiosamente à espera que o diabo chegue. Mas, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal tem uma relação quase pavloviana cada vez que se fala dos impostos, em especial dos impostos sobre os rendimentos das famílias. O problema, Sr. Deputado, são os factos. É que o Sr. Deputado também sabe que mais de 40% das famílias não pagam IRS. E também sabe, e já foi aqui dito hoje, que a carga fiscal, que não mede, que mede a percentagem da tributação de impostos e de segurança social, em Portugal é inferior à média europeia e que se cresceu foi devido ao aumento das contribuições e ao crescimento da economia portuguesa e não se deveu a nenhum aumento de impostos em Portugal desde que o Partido Socialista é governo, que toca aos rendimentos sobre as famílias e sobre o trabalho. Ora, aquilo que o Partido Socialista fez ao longo dos últimos anos foi extinguir a sobretaxa do IRS, com uma poupança de quase 800 milhões de euros para as famílias, com o aumento da progressividade do IRS, com o aumento dos escalões de 5 para 9, com a atualização destes escalões, com a criação do IRS jovem, com a reforma do IRS que já garantiu a poupança de mais de 300 milhões de euros às famílias portuguesas, e já é público, e o Governo já o anunciou, que o orçamento para 2024 terá novidades relativamente ao IRS. E relativamente ao estado de elevada inflação em que nós vivemos, o Estado teria três hipóteses: usar esta folga exclusivamente para baixar a dívida pública, e não foi isso que fez, tem feito uma gestão eficaz da dívida pública que assegura também que isso não onera os portugueses; podia redistribuir o rendimento, redistribuir esta receita adicional pelos mais vulneráveis, e é isso que tem feito. Também, porque essa é uma das funções que nós acreditamos que o Estado tem, não apenas assegurar bons serviços públicos, mas assegurar que aqueles que mais têm contribuem para redistribuir rendimentos àqueles que menos têm. Ou podia fazer aquilo que é a receita da direita neoliberal: baixar os impostos, descapitalizar o Estado, e, como aliás ficou patente na proposta de flat tax que os senhores apresentaram, que garantia uma poupança para quem ganha a menos de 1.000 euros, de 10 euros por ano, e garantia uma descapitalização do Estado que equivalia quase ao valor do resgate da TAP anualmente, ou até a um quarto do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, 3 mil milhões de euros por ano. E, portanto, senhores deputados, aquilo que eu questiono a Iniciativa Liberal é de que forma é que nós podemos ajudar a que os serviços públicos sejam melhores, porque é isso que todos nós queremos, com receitas como aquela que os senhores seguem, que apenas servem para descapitalizar o Estado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Isaura Moraes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é urgente reduzir a carga fiscal dos cidadãos, das empresas, das famílias e das instituições. No caso das empresas e das instituições, reduzir os impostos é essencial para permitir a sua sobrevivência, num caso, noutros, aumentar a sua capacidade de investimento e, noutros, manter postos de trabalho ou aumentá-los. No caso dos cidadãos e famílias, só o PS é que não admite a asfixia em que uma elevada percentagem de portugueses se confronta todos os meses com o seu cabaz de compras, ou com a sua prestação da casa. Prefere falar de mais um período excepcional, o período da Troika, herança que o PS deixou ao PSD. Mas de acordo com o mais recente Boletim de Estatística de Receitas do Estado, o ano de 2022 foi o campeão das receitas e a parte dessas receitas do Estado tem sido para apoios sociais. Uma reduzida parte tem sido para apoio social, ao qual o Governo chama de política social, ou não fosse essa a função do Estado. Função do Estado é também proporcionar serviços públicos de qualidade aos cidadãos e às empresas, sendo os impostos o preço que todos pagamos para ter a justiça, a segurança, a defesa, a saúde, a educação, entre outros serviços. Neste sentido, importa perceber se o elevado valor dos impostos suportados pelos cidadãos e pelas empresas tem reflexo na qualidade, celeridade e abrangência dos serviços prestados pelo Estado e pela forma como atua. Os cidadãos têm acesso a cuidados de saúde em tempo útil e de qualidade, a justiça é suficientemente célere, os pais podem estar descansados porque a escola dos seus filhos lhes garante as aprendizagens, os serviços públicos resolvem os problemas dos cidadãos e das empresas em tempo útil, o Estado, que nos é tão caro em impostos, dá uma resposta eficaz nos vários domínios da nossa vida. Esta realidade é confirmada pelas mais de 18 mil solicitações efetuadas à Provedora da Justiça no ano de 2022, relatório que foi entregue nesta Assembleia na passada quarta-feira. De acordo com o mesmo, a morosidade da administração, a deficiente articulação entre serviços públicos, bem como as falhas da comunicação entre o cidadão e o Estado, são problemas gerais e persistentes na nossa administração pública. O PS e o Governo dirão que o mesmo, ou que tem injetado mais milhões, por exemplo, na saúde, não é mandando problemas para cima dos problemas que eles resolvem. É preciso saber gerir. Por isso, pergunta à Iniciativa Liberal se partilha da visão que o Estado, nestes últimos anos de governação do Partido Socialista, tem vindo a diminuir em comparação com a cobrança de impostos que tem vindo a aumentar. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para responder, tem a palavra o Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Ivan Gonçalves, agradeço a pergunta. Desde que António Costa se tornou Primeiro-Ministro pela primeira vez, as receitas do Estado português já aumentaram em 30 mil milhões de euros. 30 mil milhões de euros. Apenas graças à inflação, nos últimos dois anos, foram mais 7 mil milhões de euros acumulados. Senhor Deputado, se estes 30 mil milhões de euros não dão para melhorar serviços públicos, para cortar nos impostos de quem trabalha, para onde é que eles foram? É que o desperdício do Governo do Partido Socialista é tal que nós hoje conseguimos ter mais 30 mil milhões de euros de receitas do que aquilo que tínhamos há 8 anos e mesmo assim termos piores serviços públicos e estarmos no topo da taxação sobre os rendimentos do trabalho. O que é que vocês fizeram a este dinheiro?
Ao nosso dinheiro.
Onde é que ele está? Para onde é que ele foi? Senhora Deputada Isaura Moraes, nós concordamos com aquilo que disse, com boa parte daquilo que disse, e ouvi há pouco o PSD a falar da reforma fiscal dos tempos do Primeiro-Ministro Cavaco Silva. E eu gostava que olhassem com atenção para a forma como nesses tempos eram taxados os rendimentos do trabalho. Porque nós propusemos aqui uma proposta de uma taxa única para os rendimentos abaixo de metade do salário de um deputado, que é pouco mais do salário médio de Portugal. Vejam como, naquela altura, quantas taxas é que existiam até ao nível do salário médio.
Eu digo-lhe... Peço que conclua, Sr. Deputado.
Havia uma única taxa até ao nível
do salário médio. Aquilo que nós propusemos aqui foi